Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira edição, nosso terceiro episódio do Melhora a Mente Podcast, o podcast que transforma a sua mente para transformar os seus resultados e a sua vida. E como vocês já sabem, a ideia desse podcast é trazer sempre histórias de pessoas comuns que transformaram a sua vida, os seus resultados, através da mudança de mentalidade, por meio, né, da inteligência emocional estratégica. Então, a ideia aqui nada mais é do que trazer ideias sempre muito inspiradoras para você sempre aprimorar o poder da sua mente, o uso do poder da sua mente, entender como ela funciona, como você pode mudar os seus comportamentos para daí sim você melhorar e ampliar os seus resultados cada vez mais na sua vida e nos seus negócios. E para isso, nós estamos aqui, eu estou aqui hoje com a minha mãe, minha sócia, a fundadora do Instituto Jacinones, a própria Jacinones e a nossa convidada, que daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre. E é isso. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos curtir essa noite aí, o nosso episódio de setembro do Melhor a Mente.
Essa história de vamos curtir essa noite está parecendo que a gente está indo para uma balada.
A nossa. Que
né? A nossa, o tipo de balada que nós amamos, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, tanto adoro que, aqui ó, oitavo capítulo do meu livro, O Poder de Parar e Perceber, fala sobre ele. Propósito de vida. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, Jussi, como é que eu encontro o meu propósito? E aí a resposta que eu dou, inclusive eu trago no livro, é que você não encontra o seu propósito. O propósito é que te encontra quando você estiver pronto. Então, nós temos que buscar autoconhecimento, sim, nós temos que buscar nos conhecermos cada vez mais para ver aonde é que a gente realmente se encaixa. A verdade é que a gente tem que se encaixar onde a gente está naquele momento, porque todo mundo está aonde precisa estar naquele momento para a lapidação do seu ser. Então, não é que você vai ficar para sempre aí, hein? Não é isso, até porque hoje nós vamos falar de transição de carreira, inclusive, mas é que esse momento é importante para você evoluir, melhorar quem você é, aí você melhora o que você faz e aí você vai melhorar o que você tem, que é o encontro com o seu propósito. Então, a gente vai falar sobre esse assunto adorável, sempre trazendo aqui prova viva. Eu, Amanda, nós já somos prova viva daquilo que a gente ensina. Nós aplicamos na nossa vida aquilo que a gente ensina. Você já conhece minha história? Se não conhece ainda, vá procurar aí a minha história, que não é difícil de achar. Uma pessoa fácil de achar sou eu, né?
É verdade, por tudo.
Então, procurem aí, mas tudo que eu ensino, eu apliquei na minha vida primeiro. Então, eu sempre tenho um embasamento de prática e de teoria de tudo que eu já estudei nas várias especializações. E aqui no podcast não é diferente, tá? A gente sempre vai trazer um embasamento. Sim, nós não vamos só falar, nós vamos mostrar como as coisas funcionam de fato.
É isso aí. E para isso, nada melhor do que a gente trazer o intuito desse podcast, que são histórias. E hoje a gente vai ouvir a história, então, da nossa super convidada da noite, que é a Cleide. Cleide Nunes Possamay, a nossa convidada, que é doutora em administração.
Tão chique, hein, gente?
Pois é. Atuou por mais de 15 anos na área de educação superior, lecionando e coordenando cursos. É especialista em finanças e gestão. É uma profissional que já passou, inclusive, pela nossa imersão, pela nossa mentoria individual lá no Instituto, nós estávamos falando, né, Cleide? Hoje já está em a nossa formação de mentoria para mentores e fez aí uma virada incrível na vida dela. A Cleide também é esposa do Jean, é mãe da Alicia. Ela saiu do CLT e hoje ela é mentora de finanças pessoais. Ela tem uma história que inspira e mostra aí na prática, como a Jussi falou, que é possível sim a gente viver alinhado com o que faz sentido para a gente. E que a vida é feita de ciclos e que a gente precisa deixar alguns fechar para novas entrarem, né?
É isso aí.
Boa noite, Cleide. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito da minha vida, de tudo que aconteceu nesses últimos anos, que parece que foi tão rápido e, ao mesmo tempo, quando olha para trás, assim, foram alguns anos que a gente já vem trabalhando juntas, né?
Porque é a virada que dá um estalar, mas tem todo um...
É isso aí. Na verdade, assim, tudo começou lá em 2023, quando eu fui convidada para participar de um workshop com a Jussi. Eu morando em Dayal, a Jussi palestrando em Timbó, lá eu sabia eu quem era a Jussi.
Quem te levou lá, hein?
Pois é, uma moça que trabalhava comigo.
Ah, tá.
Ela me convidou, ela disse, não, vai ter de inteligência emocional. E daí tava realmente chegando no auge de se falar muito de inteligência emocional. Eu disse, fechou, vou lá ver o que que é, uhum. né? E aí naquela semana antes do workshop, eu lembrei que ela me deu um livro. Em 2018 eu ganhei o teu primeiro livro ali, que é o de
Viva o Seu Melhor.
Viva uhum. o Seu Melhor.
O quarto, né?
É, o quarto, mas era pra mim era o primeiro.
Entendi. Primeiro que ela comprou, que ela ganhou.
Que eu ganhei. É o primeiro que tu ganhou. É, li o livro todo, coloquei no verso algumas coisas pro futuro, né? Conforme o livro tava falando, as atividades e fui fazendo. E aí eu pensei, ah, vou levar pra pedir um autógrafo. Pedi autógrafo e fui lá. Me derramei, porque realmente chorei horrores. E aí deu aquele estalo, disse assim, opa, tem coisa aqui que pode ser mudada. E aí foi onde começou toda a história de realmente...
Nunca mais saiu.
Não, de realmente participar. Eu participei do Lidere, que foi assim uma mudança. Foi ali que realmente
nossa,
tudo
imersão,
mudou.
Né?
É isso uhum. aí. Foi ali que tudo mudou. Aí, depois do Lidere, ficou aquela coisa assim, mas eu quero mais disso, eu preciso mais disso, eu preciso me conhecer melhor. E aí foi para as mentorias e participando de todo o processo. E aí, esse ano, no momento de mentoria, eu só disse para a Jussi assim, Jussi, eu quero sair do CLT. Aí a Jussi para mim assim, tá, Cleide, mas quando tu tem intenção de sair do CLT? Eu disse, até metade do ano. Aí ela olhou para mim, mas já? Tipo, era começo do ano, eram 3-4 anos. Demorei, acho que 2 meses a mais.
É, daquilo é que ela que a gente é conversou. Rápida no gatilho, tá, galera? É, daqui a pouco vocês vão entender toda essa história aqui, como é
isso
que
aí.
Foi.
Daquilo que a gente conversou, então demorou 2 meses a mais. Mas, realmente, foi uma mudança, né? Mas tudo começou com aquela... Um vazio que eu tinha, que foram nas palestras, foi no workshop, foi lá no momento do Lidere, que eu comecei a perceber que eu precisava cuidar de mente, corpo e espírito. E aí eu fui fazendo a junção dessas três... Desses três pontos principais. E aí, com a junção dos três pontos principais, eu disse, Jussi, não é mais aqui o meu lugar.
Legal, muito bom. É. E eu acredito que essa história aqui, que a gente vai falar hoje, esse tema que a gente vai falar, né, que é propósito de vida, eu tenho visto, a Cleide falou aqui desse vazio, né? Eu tenho visto as pessoas trazendo muito isso, né? Parece que eu não estou no lugar certo, parece que eu não me encaixo mais aqui, eu tenho esse vazio. E, gente, isso realmente só a gente consegue se reencontrar, se reencaixar ou se encaixar em outro lugar isso. quando a gente se conhece, tá? E a gente vai entender aqui hoje como foi o processo da Cleide, a gente vai ouvir aqui a Amanda falar as considerações dela sobre o propósito, sobre o que acontece aqui, né, sobre esse assunto, eu vou trazer. E eu espero que faça sentido para vocês, tá? Já pega papel e caneta aí. Porque, além do que a gente falar aqui, com certeza vai mexer com algumas coisas aí que vão trazer insight para vocês, tá? Cleide, uhum. vamos começar aqui. Você saiu, como você falou, de uma vida de resultados como uhum. CLT. Porque eu sempre falo assim, ó, mudar de uma situação que tá, tipo, ah, eu vou vender uma empresa porque ela tá mal. Fácil.
Sim.
Tipo, não é fácil vender, mas é fácil
Sim,
tomar decisão.
Sim, mas é fácil tomar decisão. É.
Agora, eu vou tomar uma decisão quando eu estou em ascendência, como era uhum. a tua carreira, uhum. né? Na educação, é ascendência. Estava bem, estava ganhando
estável,
bem, estava bem.
Tudo.
Então, você saiu de uma vida de resultados, como CLT, que, assim, teoricamente se fala que é algo que é, você está... É, garantido aí,
segura,
né?
Segura, estável,
a palavra. Uhum. E agora você está atuando como mentora de finanças. Conta um pouco para o público como descobriu esse caminho, assim, qual foi a primeira... Você já falou aqui, né? Ah, eu fui no Lidere, né? Mas, assim, quando você decidiu, assim, não, quero ser mentora de finanças. Depois a gente vai falar sobre a tua mentoria mais lá atrás, uhum. mas eu quero saber dessa virada, assim, quando que foi o ponto de virada que você percebeu que você precisava mudar de vida?
No começo desse ano. Até o ano passado, eu vinha trabalhando normal, só que eu vinha num ritmo muito acelerado, de trabalhar assim 12, 13, 14 horas às vezes, acordava muito cedo e ia dormir muito tarde, e não era mais isso que eu estava querendo para mim, porque eu uhum. ficava doente, eu estava ou com gripe, ou com isso, ou com aquilo, toda hora tinha alguma coisa. E aí eu disse assim pro Jean, eu não quero mais isso para mim. Ele assim, tá, então a hora que tu conseguires uma renda, que seja muito parecida com a renda que tu tem, porque hoje a gente tem essa segurança, tu pode sair sem problema nenhum. Mas as coisas foram acontecendo, e aí eu disse para ele assim, não, vamos, vamos pensar melhor, vamos estruturar. E aí foi onde surgiu de fazer a mentoria para mentores. Aí eu disse, agora é o momento. Porque realmente, assim, chega uma hora que quando tu te descobre, tu te conhece, aquilo, alguns lugares já não fazem mais sentido. É a frase que a Amanda falou no início. Tu deixa de pertencer em, sim, alguns lugares.
Fazia sentido precisa, até então, isso, né? São ciclos.
Tu precisa abrir mão desse lugar para que tu consiga ter o outro.
Sim.
E aí foi mais ou menos nesse sentido que eu caminhei.
A gente tem uma falsa ideia de que a gente... tem gente que diz assim, ó, que não acredita que se pode ter tudo, ou quem acredita que pode ter tudo. Na verdade, eu acredito que a gente pode ter tudo, acho que vocês acreditam também, só que não ao mesmo tempo.
Não ao mesmo tempo. Né? Tu precisa sempre fazer escolhas.
Então, a gente vai ter que fazer escolhas e, para às vezes, partir para a próxima ponte, você vai ter que deixar aquela.
É isso.
Como
aí,
o pessoal do circo, né? Que para deixar um... para o próximo, para pegar o próximo negócio,
precisa
lá,
se soltar,
a manobra, sim, tem que deixar uma, né? Tem que soltar, tem que passar pelo meio, né?
É isso aí.
Então, acho que esse é um ponto que... Só que quando a gente fala de planejamento, aliás, de sair da CLT, eu acho que, não sei quem está em casa, mas muita gente pensa na primeira coisa, ai, elas vão falar de planejamento, ai, que a gente tem que se planejar. E óbvio, né? E você é mentora de finanças, então você é muito melhor do que a gente pode falar sobre isso. Mas aqui o X da questão não é o planejamento. É óbvio que você precisa se planejar.
Depois,
né?
A gente vai falar até sobre isso, né?
A gente vai falar ainda sobre isso, né? A Cleide oferece isso, inclusive, com o trabalho dela hoje. Mas não é sobre se planejar, é sobre o propósito, é sobre encontrar aquilo ali. E aí tem duas vertentes, né? Tem gente que acha que você tem que fazer uma coisa grandiosa
para
ter
bem
um propósito.
Trazer.
Tipo, ser mentor. Se é o que você quer, beleza, mas se não tem nada a ver com a sua área, porque eu tenho que ajudar outras pessoas e tal, nesse sentido. E tem gente que acha que não tem. E por isso acha que não tem.
Não é pra mim. Né?
É isso, não é pra mim. Porque eu, sei lá, o meu trabalho é atender, ser atendente no supermercado. E aí, como é que eu encontro meu propósito? Né? Então, a pessoa, ela atrela isso, tá completamente ligado a, sei lá, uma profissão
uma
de alto
causa
calor,
nobre. Ou
uma causa nobre, alguma coisa assim, né?
Agora, para isso, eu gosto de falar assim, nós temos... Primeiro que os propósitos mudam. Presta atenção. Uma coisa é missão de vida. Missão de vida é algo global. Missão de vida é o que eu vim fazer aqui. Então, eu entendo que todos nós temos uma missão de vida que é aprender, evoluir, para ajudar também outras pessoas. Isso é uma missão global. No meu ponto de vista, de tudo que eu estudo sobre mentalidade, sobre espiritualidade, eu entendo que é isso. E aí nós temos propósito. E o propósito, ele muda com o decorrer da nossa vida. Porque o propósito que nós tínhamos quando nós éramos jovens ou adolescentes era um. Os nossos propósitos hoje, sobre a nossa, o que nós temos, por exemplo, de valores relacionados à família, estão atrelados a esse propósito que nós temos da nossa idade agora. Então, os propósitos, eles se modificam conforme os nossos ciclos. As pessoas confundem habilidade, profissão, comissão e propósito, entende? E o propósito é aquilo que você está vivendo agora. E quando você está incomodado, como a gente falou aqui, aí aquele propósito já não faz mais sentido.
Sim.
Fechou o ciclo, quer dizer, muitas vezes fechou o ciclo, está fechando, e outra já fechou, e a pessoa está batendo numa porta ali que já fechou faz tempo, com chave e tudo, e já teria que abrir outro ciclo. Então, enquanto você está tranquilo, tranquilo que eu digo, não é uma vida perfeita porque não existe, mas quando você está fluindo, você está no teu propósito. Não precisa ficar buscando um troço. As pessoas estão sempre buscando, até no livro eu trago uma parte aqui que eu falo que é a felicidade como propósito de vida, né? Que é a história da pessoa não ficar sempre esperando a próxima coisa para ser feliz. E é a mesma coisa. Não, quando eu achar o meu propósito, eu vou ser feliz. Será? Será mesmo? Então, a gente tem que colocar isso. Se eu estou desconfortável, é porque aquela situação... Tem muita gente que muda de trabalho. Tem muita gente que só muda de formato dentro do próprio trabalho que já está.
A posição dela.
Sim, só muda os ciclos. Uhum. Então, as pessoas têm que parar de ficar buscando uma fórmula mágica para encontrar propósito, porque você é um ser único e você precisa se conhecer, se entender, para ver o que faz sentido. E aí tu tem o propósito na tua família, na tua casa, tu tem teu propósito de vida na tua casa, no teu bairro, na tua sociedade, e tem gente que tem propósito na cidade, que tem, né, pessoa trabalha, é política, enfim, trabalha com alguns fins sociais, aí tem no estado, no país, no mundo, mas sempre é propósito, só que são dimensões diferentes para cada pessoa, isso que as pessoas precisam entender.
E aí tu falou da virada de chave do teu propósito, né, mas como é que tu sentiu esse encontro? A virada foi um incômodo, né? Começou aquele incômodo, ai, me sinto toda hora doente, trabalho muito e já não está mais fazendo tanto sentido, ainda que financeiramente esteja bem, esteja em ascensão. E esse encontro aí depois, que você falou que foi início desse ano, né?
Foi.
Como é que foi esse encontro com esse novo propósito?
Na verdade, sim. Eu venho desde 2018, 2019, falando de educação financeira. Então, eu fui para a escola falar com adolescentes, eu falei com crianças sobre educação financeira. Então, era algo muito forte dentro de mim sobre educação. E aí, quando fazendo as mentorias e conversando com a Jússi, trocando ideias, aí eu queria saber do meu propósito. Aí eu assim, qual é o meu? Porque eu não achei ele ainda, né? Aí a Jússi dizia, calma, Cleide. A hora que tu estiver pronta, ele vai aparecer e tu nem vai perceber. E aí as coisas foram acontecendo. E aí ela, um dia, numa mentoria, eu disse para ela assim, Jússi, eu quero muito voltar a falar sobre educação financeira.
Eu quero ensinar, lembra disso?
Eu quero ensinar as pessoas. Na função em que eu estava muito operacional. Então, eu estava distante de ensinar. Eu queria voltar a ensinar. Então, e esse ensinar faz parte de mim, né? Pela trajetória na educação e tudo mais. Aí a Jússi disse assim, tá, mas então por que tu não vai trabalhar como mentor ou fazer alguma coisa na área de finanças? E aí foi onde eu comecei a gravar vídeos, fazer toda essa... falar mais a respeito de finanças. E aí a Jússi, nas mentorias, ela olhava para mim, Cleide, teu olho brilha, Cleide. Se esse não for o teu propósito, é porque realmente não...
Não sei qual é, né?
E aí realmente foi onde houve esse encontro, sabe? Entendi. Não foi algo que... Ai, porque eu descobri... Não, foi na caminhada ali, conforme eu fui me conhecendo, as coisas foram acontecendo e começou a vibrar algo mais forte. E aí veio a vibração e a justiça.
Lembra, Cleide, que a gente falou muito assim, e isso também fazia o teu olho brilhar assim, Cleide, pensa que nessa tua área que tu trabalhas, de finanças pessoais, quantas famílias, quantos casamentos você vai salvar, né?
Uhum.
Quantas sociedades você pode salvar, quantas pessoas você pode tirar de um estado emocional, porque daí a gente começou a falar sobre o quanto o emocional impactava nisso, e a Cleide começou o trabalho comigo buscando inteligência emocional, o que ela podia trazer para dentro da mentoria dela, porque eu acredito muito assim, que mentores são pessoas que vivem aquilo ali de uma forma que estão fazendo, né? De alguma maneira, a Amanda é mentora de comunicação oratória, e eu estava falando para ela esses dias assim, filha, você lembra que você ia para a feira de matemática e você era péssima em matemática? Sim. E ela ia para a feira de matemática porque ela era ótima oradora, e eles levavam ela...
Só porque falava. Na época não tinha o bem ainda, né? Falava bastante.
Ela explicava.
Depois a gente aprende a falar bem. Eu só achei bem interessante, eu nem queria perder esse fio da meada, que eu acho que é bem legal a gente trazer aqui, que a Cleide falou assim, né? Que ela estava em movimento, ela buscou. Ela foi buscar mentoria, ela foi buscar algo, né? Então, assim, ela não encontrava, ela questionava a Jússi, ai, mas qual é meu propósito e tal. Ela se colocou em movimento para que viesse, encontrasse. Porque quando a gente fala isso, e eu gosto dessa frase, ai, o propósito que te encontra, é a tua frase, né? Eu gosto bastante, mas assim, acho que o pessoal que tá em casa, a gente tem que deixar isso bem, bem claro, né? Bem evidente.
Ele não te encontra em casa sentado.
Ele não te encontra lá fazendo todo dia as mesmas coisas, né?
Ai, muito bom, mano.
E você vai encontrar isso fazendo o quê? Buscando um treinamento, buscando alguma ferramenta de autoconhecimento, lendo um livro, assistindo um filme, conversando com pessoas que te abram a cabeça, a mente, né?
Isso.
Pra pensar diferente,
Na
né?
mentoria individual, quando eu comecei, a Jússi me perguntou, o que tu pretendes daqui 6 meses, Cleide? Eu desenvolver a leitura.
Olha só.
Em um mês eu li um livro. Aí ela assim, em um mês tu já conseguiu desenvolver. Então assim, do começo do ano até agora, eu estou finalizando o 9º livro.
Olha só.
Então, assim, realmente é algo de... E aí tu começa a ler coisas que fazem sentido para ti. Sim. Né? Então, o livro da Jússi, eu já li os 2 que estão aqui. O Poder de Parar e Perceber.
E tu linkou então, ainda com a tua mentoria, que eu achei muito maravilhoso.
Todos os livros que eu estava lendo, agora eu deixei os 3 últimos, acho que eu não fiz. Mas os primeiros que eu vinha lendo, o Mais Esperto que o Diabo. Então, foi um livro que me chamou muita atenção, que eu troquei muita ideia com a Jússi por conta do medo. Uhum. Então, assim, por que que a gente não faz as coisas por conta de medo?
Medo, entende? Paralisa muito.
E aí foi aí onde tu começa a abrir tua mente. Aí eu comecei a cuidar muito do lado espiritual. A Jússi dizia assim para mim: Cleide, faz meditação, respira, para, pensa, não toma decisões precipitadas. E aí, fazendo todo esse processo,
é um conjunto,
tu percebe,
né?
Que é. Aí tu percebe que tu consegue sim levar uma vida mais leve.
E aí eu botei aqui, né, a tal alta performance com qualidade de vida, né? Eu falo e algumas pessoas acham que não é possível, né? Ô, Jus, o que tu faz? Ah, eu ajudo você a liderar a sua mente através da inteligência emocional, uhum, estratégica, para você ter alta performance com qualidade de vida. E a pessoa acha que não. Gente, se não é trabalhar duro que traz o resultado que a gente quer. A gente vai trabalhar sim, nós trabalhamos bastante, mas é trabalhar certo, porque eu posso trabalhar muito para derrubar uma árvore, se eu pegar um martelo para isso. E eu vou derrubar ela, mas vai demorar muito mais, eu vou cansar muito mais. Mas por que que eu não pego um serrote, caramba? Uhum. Né? Então, usar o que a gente tem de potencial, e aí nós temos que deixar de lado aquelas crenças que nos limitam, que acham que o trabalho dura, que traz dinheiro, né? É, e que eu não posso trabalhar com uma coisa que eu amo. Veja bem, nem tudo que você vai fazer no teu trabalho você vai amar, tá? Não pira, né? Não é tudo que a gente faz. Eu amo o que eu faço e tem algumas coisas que me desconfortam no meu trabalho. Faz parte.
Natural, né?
É, porque essa é a vida, né, galera? Sim. Mas você vai trabalhar mais parte do teu mês, por exemplo, satisfeito com aquilo que você está fazendo, exatamente, do que com o contrário. Porque se você está se sentindo todos os dias mal, ou então não vê a hora de chegar, eu adoro final de semana, vamos lá, eu adoro final de semana, férias, feriado, não me levem, não me entendam mal. Mas, assim, se você precisa só que chegue a sexta-feira para a sua vida ser boa, se quando chega domingo à noite você está angustiado, com dor no estômago, dor de cabeça, ei, para aí, perceba, porque tem alguma coisa aí que não está certa, você tem que fazer algum movimento, hein?
Às vezes você não está no lugar certo, né? A pessoa gosta do que ela faz, mas não está no lugar certo. Algo nesse
Às vezes está no lugar certo, mas teria que ter algumas conversas difíceis, que inclusive tu traz muito nas tuas mentorias. Então, vamos lá, né?
E a Cleide falou de medo, né? E quando a gente fala de transição de carreira, a gente... O medo é uma coisa que tá aí, né?
Não só ali,
mas principalmente,
na
né?
Na vida, né?
E aí, qual foi, assim, Cleide? Tu lembra teu principal medo? Ai, medo de quê? De ficar sem dinheiro? Medo de... Quais foram os teus principais medos na tua transição de carreira?
Na verdade, assim, eu queria fazer a transição de carreira. O meu principal medo era conseguir convencer o Jean. Porque a partir do momento que eu...
Ei, Jean,
porque eu estava decidida.
Certo.
Eu ia fazer a transição de carreira, né? Mas daí, sim. Por quê? Porque, querendo ou não, no CLT, tu tem... A gente começou a conversa dizendo,
sim,
que tu tem uma segurança, tu tem uma certa estabilidade, tu tem um salário fixo.
Sim.
Então, tu não precisaria... Tu te esforça, mas tu sabe que tu vai receber aquilo.
Sim.
E aí foi... Um dos maiores medos era realmente esse, de perder esse valor que entraria todos os meses... Mas, ao mesmo tempo, te abre tantas outras portas que eu só dizia assim, gente, eu estou chorando, mas não é um choro de tristeza. É um choro porque, lógico, tu está apegada com as pessoas. Trabalhei por 15, 16 anos no mesmo local, então tu conhece muita gente, tu está apegada com as pessoas, com o trabalho, com tudo mais, mas tu precisa largar, né? E aí bate, sim, o medo, bate aquela insegurança, o coração dispara. Mas, por outro lado, do lado de cá tem uma porta e um mundo tão grande que daí tu diz, não, eu fiz... E aí, quando tu tá com o coração, que foi o que a Jus falou, tu tá com o coração leve, tu tá com o coração tranquilo, é que tu sabe que tu realmente fez a escolha certa, né? Então, eu saí, assim, por mais que eu senti falta de alguma coisa e tinha medo, porque, assim, Cleide, tu não... Eu tenho medo hoje ainda, sabe? Porque, querendo ou não,
não
eu preciso
como.
Correr... eu preciso correr atrás, eu preciso acordar todos os dias de manhã, ver o que eu preciso, sim, fazer, me reinventar o tempo todo. Então, assim, esse medo existe. Só que, ao mesmo tempo, se eu deixar ele tomar conta de mim, eu não vou fazer nada.
Eu também uma frase que eu uso muito, que eu coloco aqui no livro, num capítulo que é específico para medo, que fala do medo, é que coragem não é não ter medo, né? Coragem é fazer o medo se movimentar. Se alguém me disser assim, não tenho medo de nada, eu falo, você tem um problema grave. Tem alguma coisa grave acontecendo com você. É impossível que você não tenha medo de algo que está ali do outro lado e que você ainda não conhece.
Não conhece.
É o processo natural do cérebro. Ele vai naturalmente, qualquer coisa que é nova, você entrar num
Você sabe, ó, você pode ir lá ver um apartamento, uma sala que você quer alugar, você já sabe onde é que é o prédio e tal. Você entrar nessa sala escura já dá uma certa palpitação. O medo é um processo natural que o cérebro traz. Agora, você precisa conversar com esse medo, racionalizar. Você tem que dizer, ó, você é meu companheiro de viagem, como o Tony Robbins diz, né? Pega na mão aqui, ó, e caminha do meu lado. Junto. Você não pode ser impeditivo para eu ir adiante. Porque, assim, ó, medo você tem que ter de não sair do lugar quando você está mal. Isso você tem que ter medo, de que daqui a alguns anos a sua vida continue como está. Então, é importante a gente falar, não tem. Quando eu fiz a minha, vendi a minha escola para ir trabalhar como coach há 16 anos atrás, o Instituto tem quanto? Tem
13.
13, né? Então, é uns 15 anos atrás. Também eu vendi uma escola que tinha um faturamento para ir trabalhar como coach. Ninguém era, ninguém nem sabia. Minha mãe disse, tu vai abrir um negócio, vai trabalhar com uma coisa que a gente não sabe falar nem o nome. É. Então, é óbvio que me deu medo. Sim. É óbvio que cada transição que a gente faz na vida, mudar de casa, tu pode mudar para uma casa maior e ainda você tem medo do novo, da vizinhança, se você vai se adaptar. Então, você tem que entender que não é um problema teu ter medo, é um problema de todo mundo. Só que o que você faz... Você deixa ele te impedir de ir adiante? Tem muita gente esperando a hora certa. Não, você está esperando...
Não existe.
Não, ai, vou esperar o momento certo. Não, você está esperando uma certeza. Ela não vai vir. Porque é só caminhando que se faz o caminho. A nossa vida é como andar com um carro de noite na neblina. Conforme eu vou andando, o próprio carro, a luz do carro faz o caminho. Uhum. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Faz parte. Né? E é, olha só... Depois, como disse a Cleide, depois do medo tem uma vida incrível.
Tem uma vida incrível. E eu tô começando a aproveitar ela.
E tu lembra de alguma coisa que tu fez quando esse medo vinha? Porque a transição, ela leva um tempo. Tem umas são mais rápidas, outras são mais demoradas. Mas como a gente fala aqui de comportamento, né, o tempo todo, novos comportamentos para novos resultados, o que tu lembra que tu fez de alguma pequena ação, que a Justi passou na mentoria, ou enfim, o que tu já tinhas aí também, para lidar com esse medo? Ele veio, né, até que rolou o processo de convencimento e tudo mais, e o que que tu fez? Tu lembra de alguma coisa?
Eu buscava sempre parar e respirar fundo, porque assim, quando o medo vem, que tipo assim, cara, o que eu vou fazer agora? Aí quando batia, o coração começa a disparar, tu começa a ficar, tu sente alguma coisa. Aí eram nessas horas que eu parava, eu sentava, encostava na cadeira, respirava fundo e dizia, calma, tá tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Uhum. E aí deixava um pouquinho a poeira baixar, aí no dia seguinte voltava, continuava. Porque assim, se eu comecei o processo de transição ali por fevereiro, vamos supor assim, que foi quando eu conversei com a Jússi, de fevereiro eu saí no início de agosto. Então, o medo ia e voltava nesse meio tempo, que era um negócio, será que eu faço mesmo, será que eu não faço? Só que assim... Foi, aí depois eu disse, vai com medo mesmo?
Foi trabalhando. Tem até algumas provas, né? Porque já aconteceu contigo e aconteceu com outra mentorada minha também, de que quando você toma uma decisão, daí vem uma proposta muito boa aqui para contestar essa decisão. Tu
é verdade, que eu recusei uma proposta.
Agora, Justo, o que eu faço, né?
Antes mesmo de ter saído da empresa que eu estava trabalhando e tal, veio uma proposta... O valor era muito bom, o salário era muito bom.
CLT de novo, né?
CLT de novo. E aí, como que eu vou falar um não, dizer para o Jean que eu não quero? E quando eu fui conversar com o Jean, ele disse assim, Cleide, mas pensa, é um valor legal, é um salário legal. Eu disse, mas Jean, se eu for, eu vou ter que abrir mão novamente daquilo que eu quero de ser mentora, de ir para o digital, de fazer algumas coisas nesse sentido. Aí ele disse, tá, a decisão é tua. E aí foi, eu disse que não, e... Na semana seguinte, eu dei entrada na papelada para abrir empresa e tudo mais, porque realmente era isso que eu queria. Então, eu iria fazer o quê? Eu ia mudar, foi o que a Jússi falou ali também. Eu estaria mudando só de empresa.
Sim.
Né?
Sim.
Porque eu continuaria naquela empresa com carga horária, né? Com maior carga horária de trabalho, querendo ou não, também não teria tempo para as coisas, porque se eu estava com falta de tempo, trabalhando numa empresa há 15 anos, imagina eu indo para uma empresa nova.
Então, e tu já sabias que era algo inegociável, que era uma coisa
aí
que
eu fui, conversei com o Jean, levei alguns dias, aí eu pensei, não, agora eu vou responder. Aí ele disse, não, a decisão é sua. Eu disse, então... É, não.
Tá decidido. E se a gente toma uma decisão, claro que o financeiro é importante, né? A gente, cada um sabe de si. Uhum. A Cleide vai falar aqui depois também um pouquinho do trabalho dela e quanto a gente tem que ter uma estratégia. Nós somos adultos, né? Temos que ter uma certa estratégia financeira para tomar essa decisão. Só que a verdade é que se eu escolho pelo dinheiro, vai só mais uns 3-4 meses para eu entender que eu fiz a escolha errada. Essa é a realidade. Porque, de verdade, se fosse realmente a questão do dinheiro, não teria tanta gente trabalhando, ganhando salários altíssimos e muito doente. Uhum. Então, não é isso. O dinheiro não é um problema. Tá? Não é um problema. É a pessoa, muitas vezes, estar num lugar que não faz sentido para ela. Né?
É isso aí.
Que não cabe, né? Vai chegar um momento que o dinheiro não vai mais ser suficiente. Pode ganhar muito bem, mas não supre. Não supre essa chama que o propósito tem, né? Que é... Esse ardor, assim.
E daí, assim, a gente percebe as pessoas realmente adoecendo, sim, as pessoas tomando remédio para conseguir se manter, sim, naquele local de trabalho. Por quê? Porque ela não quer tomar uma decisão.
Perfeito.
E como a gente está falando aqui de transição de carreira, né? Mas quando a gente fala, tipo, do teu trabalho como mentora de finanças, tem muita coisa, né? Tem gente presa a relacionamentos por causa de dinheiro, né? Tem muitas coisas em sociedades por causa de dinheiro, né? E realmente, assim, todo mundo perde, né? Eu trabalho dentro de empresas, fazendo mentoria e... eu já cheguei a falar para dono de empresa assim, ó, fulana vai sair e eu vou ajudar ela a sair, tá? Tipo, eu vou... coordena, aí, como assim, né? Tu trabalha na minha empresa, como é que eu te pago? Como é que tu fala uma coisa dessa? Porque eu falei pra ele, se ela não tá feliz aqui, não é bom pra ela, não é bom pra tua empresa, pros teus clientes, pros teus fornecedores, não é bom pra ninguém. Do que a gente tá falando aqui? Uhum. Por que a gente vai ficar mentindo? Tá todo mundo mentindo. Tu mentindo que ela tá trabalhando bem? Ela mentindo fazendo... que tá feliz, o cliente mentindo que tá...
Nada
talvez...
flui, né? Porque pode ver, o negócio trava de um jeito que nada anda.
Exato.
Então, porque não é natural, não é uma coisa... Então não funciona.
Gente, meu Deus, o dinheiro é uma energia, né? Então, se eu tô mal financeira, se eu tô mal emocionalmente, eu vou e vai refletir automaticamente nas minhas finanças. Por que eu trabalho inteligência emocional em tudo? Porque o emocional é a bússola de tudo. Como você está e como você lida... Porque sentir, nós vamos
situação.
Sentir. Uhum. Mas como você lida com aquilo, vai interferir em como você vai comprar, o que você vai gastar, o que você vai fazer, o que você vai falar, tudo.
É isso aí.
Então, eu falei pra ele. E depois a gente fez uma transição muito legal, sabe? Eu conversei com ele, eu conversava com ela. Ela saiu, saíram de bem. Ele fez uma homenagem pra ela antes de ela ir embora, porque ela trabalhava muito tempo lá. Entrou uma outra pessoa, deu todo um gás, levou a empresa dele lá em cima. Então, olha só, é que assim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né, gente? Então, eu preciso tirar esse copo aqui se eu quiser colocar uma outra coisa nesse lugar. E as pessoas esperam o quê? Ter todas as possibilidades a seu favor. Vida de adulto é sobre escolher o seu difícil. Ficar no CLT para ti ia ser difícil. Por causa disso. Você ficar como mentora, tem o seu difícil. Você escolheu o difícil que você estava disposta a bancar. É sobre escolher os seus difíceis. Sim. E isso é ter inteligência emocional também, né? Você saber escolher os teus difíceis. E eu tenho uma frase que eu adoro, que é meio doideira, tá? Mas, assim, faz muito sentido pra mim que eu diga assim, ó. Gente, muitas vezes... Na verdade, na minha vida, isso aconteceu muito. E acontece. Eu acho que vai acontecer muitas vezes ainda. Tipo, bota o pé e Deus bota o chão. Porque quando você está alinhado, a mente consciente, inconsciente e a mente superior estão alinhadas, por isso que eu falo
negócio
de espiritualidade e tal dentro da mentoria. Quando está tudo alinhado, meus amores, o negócio simplesmente flui. Você diz assim, caramba, eu achando que eu não ia ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Para de usar o dinheiro como um vilão na tua vida. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Mas ele é uma consequência do teu estado de ser.
Até porque se a pessoa está mal emocionalmente, né, Cleide? O que acontece com as finanças dela? Não tem, né?
Não tem.
Não tem quem esteja bem nas finanças.
Não, vão estar péssimas também. Porque a pessoa, no final, ela acaba buscando preencher o vazio que ela tem dentro dela, consumindo algo que talvez ela não tenha necessidade. E aí, consequentemente, o financeiro vai sendo abalado.
Ou não ganha, né? Não ganha o suficiente. Assim, suficiente que eu digo, não ganha muito pouco, não busca mais, não consegue, né, emocionalmente estar aberto para isso, né?
É que a pessoa que também se entrega para o emocional, que não tem inteligência emocional e ela mergulha muito nos problemas que ela tem e tal, ela já tem também outra coisa que está ali agregado, né? Outro problema, assim, desafio ali a ser enfrentado, que é baixo. Ela não tem um alto valor, né? Elevado. Ela tem baixa autoestima, baixa autoconfiança, baixo ela amor vibra, próprio.
Eu lembro da tua escala de vibração. Isso. Então, ela vibra muito baixo, consequentemente, ela atrai tudo que está ali embaixo. Ela não consegue subir.
Exato.
No topo.
Se as pessoas entenderem cada vez mais que o material, você pode e deve sonhar na tua viagem, nas coisas que você quer, mas isso é a consequência. Se elas focarem no ato, na ação que leva aquilo, acontece muito mais rápido.
Uhum.
Né? Então, essa proposta que a gente vem falando cada vez mais da mentalidade, não é balela, é estudo científico. Né? Tem vários estudos da neurociência que comprovam o quanto a visualização funciona, mas o quanto a atuação precisa acontecer para aquilo pra fluir. Uhum. Né? O Dr. Joe Dispenza ele fala que se eu todos os dias falar a mesma coisa, fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, obviamente o que vai criar o meu futuro? Aquilo que eu vivi no passado. A gente acorda de manhã já trazendo tudo que é do passado. O que cria meu futuro? Meu passado. Então, o que vai acontecer no futuro é a mesma coisa que está no passado. Que loucura.
É isso aí, é uma loucura mesmo.
Onde nós paramos aqui no nosso script?
Eu não sei, porque a gente já está aqui longe. É. A gente queria falar sobre a mentoria da Cleide, sobre o trabalho dela, o trabalho que ela desenvolve. Quer contar um pouquinho, Cleide, para gente?
Vamos
Como
lá.
Funciona hoje o teu trabalho?
Conto, sim. Bom, na mentoria de finanças pessoais, eu busco ensinar para as pessoas de uma forma mais prática, uma didática leve, mas realmente ensinar a organização, ensinar o planejamento, ensinar a importância das pessoas cuidarem do seu dinheiro. Então, assim, eu só vou ter... tem uma frase que eu carrego comigo, não me pergunta, porque eu não sou boa de guardar nome de autor, ou quem falou, quem não falou, mas eu carrego muito comigo. Eu só vou ser grande se eu cuidar do pequeno. Então, eu só vou ter um carro melhor se eu tiver um Fusca e eu cuidar dele. Né? Então, assim, eu carrego isso muito comigo. Então, por mais que eu ganhe... Não é uma questão de valores. Ah, eu ganho pouco. Mesmo tu ganhando pouco, tu consegue ter uma organização financeira e tu consegue viver bem naquelas condições. Né? Então, é uma questão de organização. Legal. É uma questão de ter prioridades. Dizer assim, eu vou cuidar disto para que eu consiga ter isto. Então, eu consigo ensinar as pessoas a ter criar essa organização, ao mesmo tempo trabalhar a parte de crenças. O que limita? Qual é o emocional dessa pessoa? Como ela sente o dinheiro? Né? Qual é as crenças que ela traz desde a infância acerca do dinheiro?
Não é só uma série de planilhas, não, que eu não. sei que essa mentoria está.
É as crenças
muito
que ela traz a respeito do dinheiro e que a gente precisa, que ela precisa trabalhar e ela precisa ter consciência, porque muitas vezes eu demorei para ter consciência em algum momento de algumas crenças que eu tinha. E, ao mesmo tempo, é mostrar para ela que todos conseguem ter paz de espírito, liberdade financeira, controle emocional por conta das finanças, consegue dormir bem, tu consegue ter, a partir do momento que tu consegue organizar as tuas finanças, tu tem noites de sono, então tu Sim. não perde noites de sono, porque no dia seguinte tu não sabe como tu vai pagar um boleto.
A gente tem para fazer outras coisas, né? Porque não tá preocupado em como vai pagar as contas.
É nesse sentido.
Só dá tempo para ler, para estar tranquilo.
A mentoria gira em torno desse sentido.
E como é que a pessoa entra e como a pessoa sai? Da onde ela vem e para onde você leva ela com a tua mentoria? Ela vem. Para quem está em casa, para quem está em casa entender, a pessoa lá, ela está endividada, ou ela não está endividada, mas ela quer aprender melhor como pode sobrar mais. De onde é que ela vem e para onde ela vai?
Bom, primeiro eu busco entender com ela qual é a situação, então qual é o diagnóstico financeiro dela, o raio-x da vida financeira dela. Até porque muitas pessoas, elas não têm noção de que se elas estão endividadas, qual é o montante de dívida? Elas não têm noção de, muitas vezes, que elas gastam dinheiro de forma desnecessária, tomando cafezinho todos os dias, sabe? Então, assim, a pessoa precisa conhecer, ter um diagnóstico do seu financeiro.
Legal.
E, a partir disso, entender o que ela realmente busca também. Porque, assim, e a mentoria daí também ela consegue se encaixar de acordo com a realidade do mentorado. Então, assim, eu não tenho problema com dívidas.
Sim.
Como é que eu vou trabalhar, então, essa mentoria? Eu consigo trabalhar outras vertentes com ela para que ela realmente alcance o objetivo dela.
Legal.
Então, a gente passa ali na parte de consumo consciente, tem a parte de investimentos, então, os primeiros passos de investimento, reserva de emergência. Então, tem todo esse caminhar e aí, no final, a nova mentalidade, que é realmente fazer com que a pessoa pense de forma diferente.
É uma cultura próspera,
a respeito,
né?
do dinheiro, é isso aí.
Uma cultura próspera. véspera, né?
E quando a gente começou a desenhar a mentoria, eu disse para a Jússi, eu passei por tudo isso aqui, Jússi.
Olha só.
E essa no passado, é o meu passado é aquela coisa, o meu passado não me condena, mas eu passei por todos esses processos também, uhum, para conseguir hoje dizer assim, não, hoje eu sou uma pessoa próspera.
Uhum. Isso é muito bom. Sabe que eu trabalho, hoje eu já não faço muito isso nas empresas, mas anos atrás eu atendia todas as pessoas da empresa, uhum, que estivessem disponíveis, que quisessem participar da mentoria, né? Hoje eu trabalho mais a liderança, gerentes, né, diretores, enfim. E aí traziam para mim algumas pessoas para conversar, porque estão desanimados, está faltando do trabalho e tal. E assim, dois problemas eram assim, eram os dois principais chaves. Problemas. Uhum. Um, relacionamento, né? Ou briga com pai, com mãe, com marido, com filho, ou a maioria financeiro. É. E eu lembro muito bem de uma história de uma moça que veio conversar comigo e ela estava com um problema de saúde. Nossa. E ela estava com um problema financeiro. Aí eu comecei a conversar com ela e essa nem é a minha expertise, né? A única coisa, sim, que eu faço é trazer consciência para novos comportamentos, para ter novos resultados. Mas aí eu falei para ela, tá, mas escuta aqui, vamos conversar, tá? O que tem em tua saúde? Ah, minha diabetes está alta, meu colesterol está alto, eu estou obesa, não, beleza, tá. Não tem como diagnosticar, uhum, isso, né? Ah, mas vamos ver como é que tu está cuidando da tua saúde e tal, basicamente, o que você está fazendo para eu poder encaminhar, tipo, uma nutricionista, um médico, para onde eu vou, uhum. Falei, mas vamos ver tuas finanças. Eu fiz uma coisa boba, né? Tipo, botei aqui, ó, o que você ganha e o que você gasta. Quando ela me falou que ela gastava de lanche, eu falei, mas o que é isso aqui? Ela falou, ah, é que eu trabalho aqui, né, às vezes em outros horários, porque eu faço um revezamento de horários, uhum, e aí eu não faço comida e tal, daí a gente come x-salada 4 vezes por semana, eu e as minhas 2 filhas e o meu marido. Olha o óbvio. Qual que é o óbvio? Eu sempre falo uma frase que é a seguinte, ó, que não é minha, mas eu falo, que é, o óbvio para um é milagre para outro, uhum, né? É verdade. Aí eu coloquei para ela, falei, mas olha só quanto você ganha e olha se você pode ter esse número de, esse gasto com lanche. Fora que a tua saúde está assim por causa disso? Menina, você tem o domingo de folga, cozinha, coloca algumas coisas na tua geladeira, é um feijão e um arroz, pode comer ovo. Não precisa ser carne. Você faz o ovo na hora ali. Então, olha o óbvio, as finanças dela estavam ferradas. Aí o que acontece? Um ciclo, né? Porque daí ela está mal financeiramente, aí ela fica mal, ela leva isso para a empresa, e aí na empresa ela tem baixa performance, ela é advertida, aí ela vai triste para casa, aí ela vai comer para suprir a tristeza, mas ela não tinha tempo de fazer comida, ela comprava comida. Olha como vira uma bola de neve. Verdade, né?
Mas nesse ponto, Jússi, além desse emocional e do gasto que ela tem com relação ao alimento, uma coisa que a gente pega, que eu pego muito também, é assim, há um extrato bancário. Todo mundo praticamente tem conta em banco. Sim. E aí, se você for observar, a pessoa ganha um valor X. Sim. O limite dessa pessoa, normalmente, é o dobro do valor que ela recebe de salário. Então, é outro motivo para te viver, claro, endividado. Por quê? Porque se tu ganha aqui, mas tu... Ah, mas eu não uso. Tu não usa agora, deixa apertar um pouquinho o cinto para ver se tu não vai pegar esse dinheiro. Tá fácil. Mesma coisa, cartão de crédito. Aí eu tenho um valor X, eu tenho um limite no banco e eu tenho 2 cartões de crédito. Qual é a tendência? Que você fique endividado?
Sim. A não ser que a pessoa tenha muita consciência do que ela está fazendo... Aí, possivelmente, ela pode ter. Mas se não...
Então, na verdade, o mundo não tá, o mundo hoje está preparando a gente para quê, né? Há muito tempo já. Nos prepara o quê? Para não estarmos bem emocionalmente.
Sim.
Óbvio. Né? Com essa loucura dopaminérgica que a gente vive, que todos nós que trabalhamos com a internet também, sim, temos que estar aí o tempo todo nos situando. Hoje mesmo a gente compartilhou um vídeo sobre isso, né? Uhum. Cada vez mais presente de, tá, tô trabalhando ou não estou agora, né? Porque a gente usa como desculpa também que tá trabalhando.
Então, eu trabalho aqui.
Não tá preparando a gente emocionalmente pra nada, tá só piorando. E muito menos financeiramente, né? Com a cultura do consumo. E bem isso de, o limite tá ali disponível. O banco te dá limite 2, 3 vezes mais do que você ganha, como você falou. E aí cartões, enfim, tá tudo muito disponível, né? Então, se a pessoa, ela não tem inteligência emocional, né? Ela não entende, ela não busca autoconhecimento, ela não busca... se conhecer em nenhuma ferramenta de autoconhecimento é uma coisa realmente assim que não tem. Ela vai estar num buraco mais cedo ou mais tarde.
Mais cedo ou mais tarde. Por mais que ela veio de tempo.
De uma família que era cuidadoso, até com dinheiro e tal, mas é uma questão de tempo, bem isso, né? Para ela se envolver com uma ou com outra, se ela não tem, né? Se ela não busca esse autocontrole, né? Através da inteligência emocional, que hoje eu acredito que é o único meio da gente buscar isso, né? Esse autocontrole, essa disciplina, esse foco no que realmente importa, prioridades, né? Tu trabalha isso também, prioridades?
Prioridades. O consumo, né? Então, assim, no final você consegue entender o que passa a ser prioridade na tua vida com relação àquilo que você realmente ganha e o que começa a ser supérfluo. Não que a pessoa não vá ter algum consumo que seja supérfluo.
Mas ela vai ter consciência.
Mas ela vai ter mais consciência na hora de consumir. E até essa semana eu ainda fiz um vídeo falando. Então, assim, não é uma questão de não consumir. É uma questão de se perguntar, eu preciso realmente disso? Ou eu estou comprando só para ter dentro do armário?
Sim.
Né? Então, também tem esse olhar. Sim. Espera, por que eu preciso comprar 2 pares de sapato se eu vou andar com 1 de cada vez? Então, compra 1 esse mês e deixo para comprar outro no mês seguinte. Porque o que vai acontecer? Eu compro os 2 pares de sapato esse mês, mês que vem eu quero comprar calça nova. E se eu fizer isso parcelado, eu também vou estar com um efeito cascada.
Cada um tem que entender suas possibilidades, né? E olha só que como que atrela nessa questão financeira ao nosso assunto de propósito e de transição de carreira. Porque uma vez, né, eu lembrei de uma história aqui que eu fui num supermercado e uma pessoa, a moça do caixa, ela atendeu super mal uma senhorinha que estava na minha frente. E sabe que tem uma coisa assim que me incomoda muito, quando alguém faz alguma coisa de mal para um idoso, ou uma criança, ou um animal, né? Que são, assim, que são pessoas, são seres indefesos, né? E ela poderia ter feito isso comigo, eu talvez não teria ficado tão chateada quanto eu fiquei que ela fez isso com essa senhora. Aí, quando chegou minha vez, eu falei para ela assim, tá tudo bem, moça? Daí ela disse, é tudo, né? Mas a gente tem que trabalhar de sábado, não sei o quê. Daí eu falei para ela assim, deixa eu te pedir uma coisa. Você está sendo obrigada a trabalhar aqui? Alguém está com uma arma aí? Aí ela começou a rir, assim, debochar, né? Óbvio que não, né? Eu falei, eu tenho a impressão que sim. Porque a minha impressão é de que você está obrigada. Ela falou, mas é que eu tenho que pagar minhas contas. Deixa eu falar uma coisa para você. Que não é o único lugar que paga para você trabalhar. Então, você pode escolher trabalhar em outro lugar. E se você está aqui, é aqui que você tem que estar nesse momento e pode estar.
Fazer
então,
o seu melhor.
Faz o teu melhor atendendo as pessoas. Eu sendo mentora para a Caixa de Mercado. Mas o que eu quero falar é que as pessoas têm vontade de buscar, de se preparar para o propósito encontrar elas, fazer a transição de carreira delas, só que elas não se programam para isso. Ah, eu não posso sair. Mas será que se eu não tiver aí uns 4, 5 meses de folga? Gente, numa região como a nossa, que tem tanto emprego, quem fala que não tem trabalho, é um tremendo mentiroso. Eu estou dentro das empresas e sei quanto é difícil contratar. Então, vai ter emprego, sim, e você tem esse processo para ser feito. Então, procurar se preparar para o seu propósito, você tem que investir num livro, você tem que investir num curso. Você tem que estar com pessoas, como a Amanda falou, que vão conversar com você, ambientes diferentes, e você pode fazer o teu planejamento financeiro para ficar mais tranquilo. Se eu não... tem vezes que tem gente que está tão doente, tão mal, às vezes é porque a pessoa não sabe lidar, tá? Porque às vezes, assim, empresas tóxicas, beleza. Mas às vezes não é a empresa tóxica, é ela que não sabe lidar. E se você está numa empresa que é tão ruim assim, caramba, vai fazer alguma coisa, cria uma estratégia financeira e sai daí, né?
Parar de culpar o outro, né? O governo, a economia,
isso é tão
a
fácil.
Minha vida, que é difícil, né? E buscar oportunidade.
Porque você não sabe o que eu passo, porque que é o que a gente escuta.
Às vezes eu falo, eu não sei mesmo, né? Mas eu posso imaginar, né? Porque você também não sabe o que eu já passei. Então, né? É óbvio, às vezes a gente... É uma dor grande que a pessoa tem, mas ela tem que fazer alguma coisa.
É legítimo, mas a pessoa precisa mudar. E ela começa mudando...
Não, é legítimo.
Não, eu tô brincando.
É legítimo, mas
tem possibilidade de mudança.
Existem possibilidades de pequenas escolhas, né? Um livro... um filme, tanta coisa de
tem
graça.
Gente que... isso,
hoje
eu ia dizer
que com a era da internet, né, gente? Tudo bem com o Instagram, vídeos mais curtos, tá? Mas você entra no YouTube de graça. Tem tanto vídeo
tem
no
tudo.
Nosso canal, tem bastante. Você pode assistir
Spotify.
Os podcasts anteriores. Tem muito conteúdo de graça, né? Eu digo hoje assim, ó, a gente vende curso, compra os nossos cursos. Mas se a pessoa não tem condição de comprar um curso, ela assiste um monte de conteúdo de graça, até ela chegar na condição. Então, é realmente... Sem desculpas, né? Tem muita, muita oportunidade.
Se não tem ativo dinheiro, você tem que ter ativo tempo, né? Vai procurar, não, vai ter assim, tempo para estudar.
Normalmente, o que, que acontece? Eu até comentei com o Jean, eu disse assim, gente, não apareceu mais determinadas pessoas no meu Instagram? Aí a minha filha disse assim, mãe, você está tão focada em cuidar de finanças e falar de finanças e trabalhar as finanças, que tipo assim, não vem mais as pessoas te venderem alguma coisa, não vem mais nada de humor para ti. Por quê? Porque o teu foco não é mais esse.
Está só vendo isso, né?
É, e aí as pessoas passam, eu percebo assim que tipo, e passam horas e horas, porque eu não tenho tempo, mas para ti passar 2-3 horas na frente do celular, passa tão rápido e tu não te dá conta.
Sim.
Eu tenho no meu, eu tenho controle de tempo. Deu uma horinha, fecha tudo e acabou. Mas não é porque eu não posso estar no celular. É porque, na verdade, assim, caramba, tu tem tanta coisa para fazer. Sim. Se tu for lá, beleza, mas o objetivo é que tu não fique perdendo o teu tempo ali, né?
Não é tua prioridade, né?
E sempre tem uma possibilidade de você fazer transição de carreira. Às vezes, eu já fiz transições dentro da própria empresa que a pessoa está. Só fazendo uma engenharia de equipe. Às vezes, a pessoa trabalhando de uma outra forma, a gente poder usar essa pessoa, né? ela se sentir muito melhor no outro setor. Às vezes, a pessoa trabalha com algo, só que daquele jeito que ela está trabalhando, ela não gosta. Ela precisa trabalhar de um outro jeito. Ela quer trabalhar um pouco menos. Ela quer ganhar um pouco mais. Enfim, só que precisa ter o movimento da pessoa, né? Não adianta. Tem que primeiro a gente se movimenta e o universo faz a parte dele, né?
Profundo, né? Propósito, transição de carreira, finanças, que aí entramos no trabalho da Cleide também.
E já estamos indo para o bloco final, tá vendo?
E já estamos indo para o final. Uhum. Estamos acabando o nosso terceiro episódio. E aí a gente gosta, Cleide, de encerrar sempre o nosso podcast pedindo para você deixar um insight, uma ideia bem poderosa aí para alguém, para o pessoal que está nos assistindo ou vai assistir depois isso gravado, para que você deixe aí para alguém que está buscando. Está precisando aí tomar alguma decisão importante em relação a isso aí, propósito de vida, seja fazer um movimento que a gente falou para trazer, né, para que o seu propósito te encontre, preparado para a oportunidade, ou seja, numa transição de carreira que precisa tomar alguma decisão aí, o que, que você diria para essa pessoa?
Olha, o primeiro passo, a gente volta, vai te conhece, busca te conhecer, busca entender qual é a situação. Outro ponto que eu acho importante, busca entender qual é a decisão que você realmente precisa tomar. Porque, assim, a decisão tem, você tem duas frentes. Ou você toma a decisão e segue, ou você deixa ela ali e diz, não, eu não quero fazer isso agora. Mas as duas têm consequências. Então, e leva, e coloca, que foi o que eu também fiz, coloca na balança, o que vai te pesar mais? Ficar do jeito que você está, ou tentar buscar uma mudança, tentar tomar essa decisão. O que vai te doer mais? O que te doer mais, você meio que
anotaram,
deixa de lado.
Né?
O que doer mais, você deixa de lado, que foi o que eu falei. Para mim também foi assim, eu coloquei na balança e disse assim, vai doer mais se eu continuar aqui insistindo com algo que já não me pertence mais.
Perfeito. Então, tinha resposta, né?
É isso. Simples.
É a tal da história do escolha os seus difíceis, né? Escolha o seu difícil. Vamos parar de mimimi, vamos tomar pra gente a nossa vida de adulto mesmo. Adulto é assim que funciona o negócio.
E aí, dona Jússi, qual que é o teu insight poderoso para quem está nos ouvindo e precisa tomar uma decisão importante, principalmente em propósito de vida ou transição de carreira?
Então, não decidir já é uma decisão de não decidir nada. Né? Então, como a Cleide falou, eu gosto sempre de dizer assim, ok, se visualiza daqui a 3 anos, se visualiza daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se você continuar com a vida que você está, você vai estar feliz? Pensa só daqui a 3 anos, se a minha vida estiver exatamente como ela está daqui a 3 anos, eu serei feliz? Porque a gente tem que começar por micro movimentos. As pessoas esperam, como eu falei, o momento certo. Não, você está esperando uma certeza. Deixa eu te dizer, não vem. Não vem. Começa a colocar no papel e começa por micro hábitos. Um pouquinho cada dia, uma evolução constante adiante. Autoconhecimento é a primeira coisa que você tem que buscar. Se conheça, entenda, perceba o que eu quero. É para mim mesmo ou eu quero porque alguém disse? Eu quero porque meu pai achava, eu quero porque era o sonho de alguém. Coloca isso para você. Agora, não pense em fazer uma transição de carreira ou buscar o teu propósito em outro lugar porque você está vivendo um momento de estresse. Porque, meu amor, deixa eu te falar, em todo lugar vai ter, tá? E sim porque você não se encaixa mais aí e você precisa mudar para que o propósito te encontre. Bora lá.
E para quem ficou interessado no livro da Jus, que ela falou hoje, mencionou ele várias vezes, a Cleide falou aí que leu uma viagem, né, Cleide?
Uma viagem de ida e volta, eu li o livro todinho. Eu cheguei para a Jus e disse, Jus, eu li num final de semana.
Olha aí, a leitora.
Legal. E tem um vídeo que tá no meu Instagram e no teu Instagram, né, que tu fala sobre, tu linka com finanças, aí é bem legal.
A gente vai deixar o link para quem quiser solicitar, pessoal, na descrição desse vídeo depois. A Elô vai deixar aí pra gente. E aí, se você quiser, você solicita, a gente autografa. A Jus cobra um pouquinho mais pelo autógrafo.
Não, hoje vamos fazer uma promoção.
É, brincadeira.
Acho que eu vou começar a cuidar das finanças da Jus. Né?
Eu acho que tu deveria, Cleide.
A Jus autografa, a gente manda pra todo o Brasil. E é isso. Então, queremos agradecer. É você primeiro, Cleide, que topou estar aqui conosco, né? Uhum. Que deixou aí seu lar nessa noite de terça-feira chuvosa aqui em Indaial pra poder estar aqui com a gente e contribuir para a vida de mais pessoas, que eu sei que é o teu propósito também, né?
É isso aí.
Aí nas finanças. Agradecer você aí que está em casa, que está nos assistindo, você que vai assistir esse vídeo depois. Compartilha com os outros. Vamos transformar sempre... Vamos fazer, né, essa corrente do bem, né? De transformar informação. Sempre tem alguém para ouvir o que a gente tem para falar, né?
Exato.
E agradecer você também, a nossa diretora do podcast, do Instituto, da coisa toda.
A dona da porra toda. Será que a gente vai ser cancelado se eu falei isso agora?
É, você talvez sim.
Eu não falei.
Não, Natan tá falando
a
que não, pode falar.
A gente pede pra cortar o finalzinho ali, a gente pula, põe bem.
Daí tira minha autenticidade, não dá.
Cancelou o podcast, né, galera? Ninguém mais
então...
quer assistir.
Muito obrigada a vocês que estiveram com a gente, você que vai assistir depois também, e anota seus insights, e além de anotar os seus insights, sai da arquibancada e bora pro jogo, porque é no jogo que a vida acontece. Bye, tchau.
Até outubro.
Tchau, pessoal. Tchau. Amanda, obrigada.